É, sem dúvida, Vladimir, as obras aí seguem esta semana, né, seguiram aí, mais intensas aqui na 285, no trecho da Militar. Nós sabíamos que ia causar alguns transtornos, né, porque é uma principal via municipal também, né, apesar de ser uma rodovia, é uma via que serve de ligação entre diversos bairros do centro da cidade. Então, o que que nós pedimos aí, estamos pedindo, e eu sei que você aqui diariamente também alerta os motoristas, quem é da cidade que puder evitar a Militar, evite, busque vias alternativas, né? Porque nós temos um trânsito pesado, os motoristas de fora muitas vezes ficam sem saber para que destino seguir, né? Então, busque, né, quem puder evitar esse trecho, busque vias alternativas. E também eu faço um apelo aqui, Vladimir, que essas pessoas que estão trabalhando nas obras aí, trabalhadores, estão trabalhando pelo nosso bem, né? Por melhorias, que respeitem os trabalhadores, que obedeçam as orientações, e qualquer necessidade, qualquer problema que visualizarem, pode entrar tanto em contato com a PRF pelo telefone 191 e também com a nossa Guarda Municipal, que tem dado todo apoio aí nas vias urbanas, dado que esses desvios muitas vezes afetam aqui o nosso perímetro urbano também.
Tá certo. Bom, inspetor, o senhor teve recentemente uma reunião muito importante, até foi aqui destacado pelo doutor Narciso, que toda sexta-feira tem em seu comentário, com lideranças do setor do agronegócio, porque um decreto presidencial de setembro do ano passado determina que máquinas que utilizarem, que trafegarem as rodovias, têm que ter registro. Por favor, essas orientações tão importantes, porque eu sei que o trabalho de vocês não é multar, não. Não é multar, tá aí o decreto em vigor, mas o senhor está buscando essa orientação, essa conscientização e também um trabalho educativo, né, inspetor?
Com certeza, Admir. Primeiramente, agradecer o comentário do doutor Narciso aí da última sexta-feira aí, que ajudou o nosso trabalho de divulgação
e
dessa pauta.
E me pela maneira sua postura de convocar a reunião e orientar, buscar esse entendimento, diálogo, dizendo que tem a lei e buscando também a colaboração dos produtores. Parabéns, Pizzolato.
Muito obrigado, Admir. Mas assim, ó, é uma iniciativa da PRF, né? E aqui na região a nossa chefia optou aí por concentrar em vacaria, dado o potencial da nossa região aqui, tão só de vacaria, mas demais municípios aqui dos Campos de Cima da Serra. E nessa reunião nós tivemos a presença de diversas entidades, como você disse, o pessoal da Guarda Municipal também acompanhou, toda a chefia, Secretaria de Segurança, municípios aqui de Vacaria também, das secretarias, de IP, de Esmeralda, da Coperval, da Agapome, do Sindicato Rural, da Associação Rural, então várias entidades que estão diretamente ligadas a esta área do agro, né?
Sim.
Que estiveram presentes e levaram também essa informação aos associados, né, e aos demais produtores. Então, como você disse, Vladimir, desde setembro do ano passado, para trafegar em vias públicas, né, não só em rodovias, mas o que me compete aqui é falar das rodovias, mas trafegar em vias públicas, todos os maquinários agrícolas, né, eles têm que estar cadastrados no sistema chamado IDAGRO, que é uma plataforma digital, né, pode ser baixada via aplicativo, mas também tem o site idagro.com.br, que é onde vai ter todas as informações necessárias, como fazer esse registro, né? Quais exigências, o que precisa de documentação. Então, assim, ó, é um pouco complexo, né, para falar num primeiro momento, assim, para os seus ouvintes, mas ali no site do Idagro, para quem tiver ainda alguma dúvida, vai ter todas as informações. Desde 97, Vladimir, quando foi instituído o Código Nacional de Trânsito, já era previsto o registro de todos os veículos automotores que trafegassem em via pública. Mas, desde então, né, surgiu essa insegurança jurídica, como iriam fazer com maquinários agrícolas, de que forma, em que plataforma, se teria custo, se não teria, se seria emplacado ou não teria. Então, nesses longos anos, né, de muita discussão, de resoluções do CONTRAN, né, até que culminou, então, no ano passado, nesse decreto presidencial, que instituiu, então, o Registro Nacional de Máquinas Agrícolas. E já entrou em operação, esse sistema aí, o IDAGRO, para que os produtores, os proprietários desse maquinário possam fazer o cadastro.
É todo e qualquer equipamento, qualquer máquina tem que ser cadastrado, e é bom que se diga, é todos os que utilizam a rodovia ou aqueles que não facultativamente não usam, tá só lá na propriedade também tem que ser cadastrado o inspetor?
Meu admin, então assim, ó, é somente para os veículos que forem fabricados a partir de 2016, né?
Opa, dado importante, 2016.
Isso, 2016. Veículos fabricados a partir de 2016, tá?
Tá.
1º de janeiro de 2016, tá? E que forem trafegar em via pública. Então, se só trafega no seu pomar, na sua lavoura, não é obrigatório, é facultativo. A plataforma está à disposição para todos, mas é obrigatório somente para veículos, né, tratores agrícolas, né, fabricados a partir de 1º de janeiro de 2016 e que forem trafegar em vias públicas.
Bom, vias públicas, está em vigor esse decreto presidencial desde o ano passado. Tem que ter o registro de toda e qualquer máquina. Se não tiver o registro, que prevê a legislação, então, por gentileza, inspetor? Bom,
aí é a legislação idêntica para qualquer outro tipo de veículo, né? É aplicada uma multa de veículo não registrado, né? Veículo não registrado, né? E esse veículo vai para depósito até que ele seja registrado.
Ah, é recolhido.
Exatamente. É Olha assim só. Como é feito para qualquer tipo de veículo, né? Então, é importante, né, que as pessoas, né, que tenham esse maquinário fabricado a partir de 1º de janeiro de 2016, né, que faça o registro no Renagro, se forem trafegar em vias públicas. Lembrando, Admir, esse registro ele é gratuito, não tem custo nenhum, não é necessário emplacar o veículo. É uma plataforma digital acessível. A partir desse cadastro, a pessoa já vai ter no seu celular o documento do seu trator. Vai evitar furtos. No próprio aplicativo ou no site você consegue cadastrar se o maquinário foi furtado. E esse aviso ele é difundido em todas as polícias do Brasil. Então é importante que quem trafegar em via pública é obrigatório, mas quem não trafegar pode fazer o registro do seu maquinário, né, do seu maquinário agrícola, e em breve também ele estará aberto para cadastro, né, facultativo de demais implementos, né, para que se tenha aí um controle melhor da sua frota e também possa ser a ajudar a combater o furto e roubo desse tipo de maquinário.
É bom que se diga, o senhor está aqui falando, mas esteve lá na reunião e queremos aqui destacar, a guarda esteve presente porque em vias públicas, ou seja, que na cidade, seja no interior, seja nas nossas rodovias, vias públicas.
Exatamente, qualquer via federal, estadual, municipal, a legislação de trânsito é a mesma em todo o Brasil. O Brasil tem uma legislação única, né? Então, somente a União pode legislar sobre trânsito e os demais entes federados têm que cumprir essa legislação, né? Que ela é única, né? E isso facilita também o entendimento, né? Porque você vai trafegar numa rodovia uma norma, numa via pública seria outra norma. Então, não, a legislação é única, ela vale para qualquer via pública aberta à circulação de veículos.
Bom, a partir da reunião que o senhor teve com as lideranças aí do setor do agro e desse decreto presidencial que está em vigor desde o ano passado, a partir de quando, então, a PRF efetivamente passa, vamos dizer assim, quem não tem o cadastro vai ser notificado, quem não tem o registro aí, junto ao Hidroagro, também vai ser notificado e o equipamento, a máquina, enfim, recolhido ao depósito, por gentileza, inspetor.
Olha, Ladmir, nós temos até o momento apenas um registro de uma ocorrência, né? Apenas uma ocorrência de veículo não registrado, né? Porque, assim, o foco principal, né, como você frisou, é a orientação, é a difusão dessa informação, porque muitas pessoas não sabem, né?
É verdade, por isso que nós estamos aqui.
Então, a PRF está realizando uma operação Nacional de Segurança Viária em todo o Brasil, né, para reduzir índice de acidentes, para garantir melhores condições de segurança para usuários de rodovias e dentre esses vários aspectos, né, que envolve escolares, envolve excesso de peso, envolve velocidade, ultrapassagens, também um das peças desse guarda-chuva, digamos assim, é agora difundir essa orientação do maquinário agrícola e, claro que, obviamente, como a legislação está vigente, ela é cobrada. Então, se o policial, o agente de trânsito, né, o guarda municipal, ele se deparar com esse tipo de situação, é a obrigação dele fazer com que ela seja cumprida para garantir a segurança do trânsito. Mas o mais importante de tudo, Ladimir,
sim,
é que essa legislação ela vem para dar segurança jurídica para o produtor, para o condutor do maquinário agrícola. Porque antes ele não tinha essa segurança jurídica e hoje ele tem. É um direito dele, é facultado ele transitar na via pública, se ele fizer o Renagro e se ele cumprir alguns outros requisitos que nós podemos ver depois, aí como a questão da habilitação e equipamentos obrigatórios.
Exatamente. E deixar bem claro mais uma vez, não tem custo nenhum esse registro dessas máquinas agrícolas, né?
O custo é zero, o registro ele é único, né? Então você faz uma vez, não precisa licenciar, não precisa emplacar o maquinário, tá? Você recebe no aplicativo documento do veículo, Se você quiser, você pode imprimir um QR Code aí, que é facultativo, mas pode imprimir um QR Code e colar no seu maquinário para facilitar aí a fiscalização, para evitar o furto. Então, uma série de benefícios que tem esse sistema, e é um sistema que está em implantação. Ele vai sofrer outros acréscimos de tecnologias. Ele permite, por exemplo, que você faça a compra e venda do maquinário agrícola pelo próprio aplicativo.
Olha,
você não tem que fazer um contrato, né? Mais ou menos como está sendo feito agora nos veículos, nos automóveis e caminhões.
Bom, aqui só repito, Jefferson, com a sua compreensão, inspetor. Admiro, qual é o site que o inspetor Pizzolatto falou do registro aí das máquinas agrícolas? O Jefferson, que está pelo WhatsApp perguntando aqui.
Jefferson, é idagro.com.br.
Tudo junto, né?
Tudo junto. idagro.com.br. Ou pesquisa na sua loja de aplicativos aí a palavra Idagro, que já pode aí baixar o aplicativo e fazer aí o seu cadastro pelo próprio aplicativo.
E viu, Jefferson, sem custo, não tem custo nenhum. Até como o Pizzolatto disse, é uma questão de próprios benefícios, ainda mais para o produtor, quando, por exemplo, há um furto aí de uma máquina, de um trator, etc., que já vai constar aí também pelo Idagro aí, você pode comunicar quando eventualmente acontecer um furto, né? Ou algo semelhante.
Exatamente, tem diversas funcionalidades, tá? Para você controlar a sua frota. E Ladimir, também esse sistema, ele exige que esse maquinário esteja pré-cadastrado, tá? Então os maquinários mais novos já vêm pré-cadastrados de fábrica. Os maquinários antigos, eles precisam fazer um pré-cadastro. E nós temos aqui em Vacaria, pelo que eu vi no site, duas empresas aí credenciadas, né?
Sim.
Dos concessionários que fazem esse cadastro. Então ali no site tem o endereço, tem telefone, tem orientação de como fazer esse pré-cadastro desses maquinários mais antigos.
9:28, pedi essa compreensão também aos senhores ouvintes, vou ao espaço comercial. Estou falando aqui com o inspetor Rodrigo Áver Pizzolatto sobre o decreto presidencial que entrou em vigor o ano passado sobre o registro obrigatório de máquinas que utilizam as nossas rodovias, nossas estradas, nossas ruas. Qualquer via pública, federal, estadual ou municipal, ao circular, com o trafegar com qualquer máquina agrícola, tem que ter agora esse registro do Idagro. 9:29, 17 graus. Já volto aí para falar também sobre o exame toxicológico para os senhores motoristas, especialmente nossos irmãos abençoados caminhoneiros.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
9:35, obrigado pela sua companhia. Aqui é a tua Rádio Fátima de Vacaria, 18 graus, informou Gás HG. Precisou de gás, precisou de água, ligue Gás HG, 3231-3162. Farmácia Farma Popular, em 3 endereços aqui em Vacaria, onde você encontra o Amargo, produto natural que auxilia no tratamento da enxaqueca, úlceras e gastrite e refluxo. Estamos falando aqui com o inspetor Rodrigo Áver Pizzolatto sobre o registro de máquinas que foram, utilizam rodovias, que tem que ter um registro obrigatório através de um decreto presidencial do ano passado no sistema Idagro. Bom, aqui, Pizzolatto, duas questões. Carretão tem que ter esse registro?
Não.
É a pergunta do ouvinte.
Não é obrigatório. O registro obrigatório é apenas para tratores, né? Tratores agrícolas, aqueles que tracionam os implementos, que vão trafegar em via pública, fabricados a partir de 2016, e para os demais implementos, o site ainda está em construção, né? Que vai ser facultado. Então, o produtor quiser cadastrar todo o seu maquinário, né? Os carretões, os reboques, demais implementos, pulverizadores, enfim, né? Mas é importante dizer, Ladimir, que para trafegar em via pública, essa legislação também exige, assim, que sejam respeitadas dimensões específicas, tá? Por exemplo, uma dimensão de altura máxima de 4,40 metros, de largura 2,80 metros e de comprimento 15 metros. Então, para trafegar em via pública, legalmente, com amparo legal, com o Renagro, né? Então tem que respeitar essas dimensões. Tem que ter carteira de motorista categoria B.
Categoria B.
B de Brasil, no mínimo, né? B de Brasil, né? E também o veículo tem que ter alguns equipamentos obrigatórios, né? Previstos na resolução 993 deste ano.
O que, por exemplo?
Por exemplo, cinto de segurança, buzina, sistema de iluminação, né? Espelhos retrovisores, faixas refletivas. Então, nessa resolução, vai ter o leque, né, de equipamentos obrigatórios mínimos para esses veículos facultados a trafegar nas vias públicas, né, com o Renagro, com a carteira de habilitação categoria B e com as dimensões que eu acabei de mencionar.
Repita as dimensões.
Então, a dimensão, a altura máxima de 4,40 metros, a largura máxima de 2,80 metros e o comprimento máximo de 15 metros.
Agora, como é que fica aí as máquinas modernas que estão aí e vindo nessas dimensões maiores que o senhor salientou? Como é que fica a situação?
Aí ela diminui essa legislação atual, ela não abarca, né? Para tráfego livre em via pública desses veículos de maiores dimensões. Então aí tem que ser buscado orientação junto ao órgão de trânsito, né, competente para emitir uma licença especial para essa largura, comprimento, altura excedente, ou o veículo, esse implemento ou o veículo de grandes dimensões ser transportado numa plataforma, numa prancha. Então aí sim tem outras legislações mais amplas, né, que tem que ser observadas. O que a gente está chamando atenção aqui, nesse ponto específico, é quanto à segurança jurídica para aqueles que têm o seu trator, o seu maquinário, né, nas dimensões permitidas, né, que façam um cadastro, e eles estão liberados para trafegar em qualquer via pública.
O Guilherme Pegoraro pergunta para o senhor, inspetor. Ladimir, bom dia. Bom dia. No Idagro não tem opção para o cadastro de pulverizadores. Como devo fazer esse cadastro e haverá fiscalização dos pulverizadores? É a pergunta do Guilherme para o senhor.
Bem, como eu disse, o sistema esse está em construção, vai ser permitido o cadastro de qualquer tipo de implemento agrícola. Pulverizador, reboque, carretão, qualquer tipo de máquina agrícola será aberto no futuro, que está em construção. Tá? Por enquanto, esse site, né, esse sistema, esse aplicativo, ele está funcionando apenas para os tratores, né, os tratores agrícolas, né, que poderão então fazer o seu cadastro para trafegar nas vias públicas e respeitando, claro, essas dimensões. Os demais, com implementos, ainda não está aberto no sistema essa possibilidade.
Bom, inspetor, o assunto é amplo, tem novidades aí, inclusive aqui duas questões importantes que o pessoal busque aí, especialmente os produtores, orientação junto às suas entidades, né? Sindicato, cooperativa, e a própria PRF está à disposição para outras dúvidas aí, né? Porque é bem ampla essa alteração que houve desde setembro do ano passado através desse decreto presidencial.
Exato, e nós ainda produzimos um material, Ladimir, divulgado aqui nessa reunião, e estamos divulgando a quem nos pedir também, quem quiser entrar em contato pelo nosso e-mail, se me permitir aqui.
Pois não, é excelente, até para nós ajudar o nosso produtor. Ô pessoal, anote o e-mail aí.
O nosso e-mail é um pouquinho complicado, mas vou falar pausadamente, porque é DEL05, DEL05, P03, P de posto 03, .rs@prf.gov.br. Basta fazer o pedido aí, quem tiver interesse desse material, né, divulgação bem completa, com toda a legislação. A gente faz o pedido simples, né, no e-mail, a gente responde com todo prazer.
Repetindo aí o e-mail, por gentileza.
DEL05.
Que é DEL, né? De delegacia, né?
Isso,
de
iniciais. Delegacia 05, DEL05, P de posto 03, .rs@prf.gov.br.
Exatamente. E busque informações também junto à cooperativa, sindicato aí, sobre o registro de máquinas que utilizarem as rodovias que tem que ter aí junto ao sistema Idagro, né, Pizzolato?
Exatamente. Importante também a gente diferenciar, né, o que é um maquinário agrícola de demais tratores, né? Tratores de construção civil é um outro setor.
Tá? E é obrigatório.
É um pouquinho diferente o registro, porque daí o trator agrícola já vem definido pelo fabricante como uma máquina agrícola. Os demais, eles têm que ser registrados junto ao DETRAN.
Olha aí.
Ao DETRAN. Então, uma patrola, assim, de construção de rodovias, de obras, é junto...
Pessoal de terraplanagem, essas empresas.
Terraplanagem, né? É junto ao DETRAN. Também é obrigatório para os veículos fabricados a partir de 2016, mas a diferença é que vocês não fazem o registro no Idagro, fazem junto ao DETRAN. É um registro único também, mas é junto ao DETRAN, não precisa emplacar e não precisa licenciar anualmente. Essa que é a diferença. E, em vez de categoria B para dirigir, tem que ter no mínimo categoria C. Então, essa que é a diferença de tratores agrícolas para B. Os demais tratores.
B, Tá certo. 9h43, o espaço comercial, volto para falar sobre o exame toxicológico aí para os nossos irmãos caminhoneiros, demais motoristas. É a partir da categoria C, né? O exame toxicológico.
CDIE.
Quem tem categoria CDIE, preste atenção aí. 9h43, já volto, 17 graus, bom dia. É a Fátima de Vacaria, obrigado pela sua companhia há 56 anos. Tua Rádio Fátima, serviço da comunidade local e regional. 9h52, tempo bom, parcialmente encoberto por enquanto, 18 graus. Mega Bazar tem brinquedos, luvas, toucas, louças, processador semiautomático, jarra elétrica, sanduicheira, cafeteira italiana e francesa e também promoção de panelas de alumínio. Inspetor Rodrigo Aver Pisolato. Quanto exame toxicológico, especialmente motoristas categorias C, D e E, independente se está na função ou não, tá? Se está dirigindo o caminhão ou não, isso que eu quero dizer. Mas tem a C, tá? Não está dirigindo o caminhão, ele tem que estar em dia, tem algumas novidades, porque a partir do dia 29 de dezembro, não vai demorar não, passa rápido, aí vocês voltam a fiscalizar, né, inspetor?
Exatamente, Vladimir. Então, foram duas mudanças aí no meados desse ano aí que ocorreram.
Opa, duas mudanças.
A principal é essa aí que você citou agora. A partir do dia 29 de dezembro, será retomada a fiscalização do toxicológico, que ela estava suspensa, né?
Sim.
Por medida provisória. Aí agora o Código de Trânsito sofreu algumas alterações e dentre elas, esta que retoma-se então a fiscalização. Então quem está com o toxicológico vencido tem o prazo até dia 28 de dezembro para fazer a sua renovação, tá? Motoristas que tem categoria C, D ou E. O que eu tenho observado, Vladimir, né, é que a maioria já está com o toxicológico em dia. É mais um alerta para aquele que esqueceu, que ou não está dirigindo caminhão, tá? Ônibus, enfim, ou micro-ônibus, que faça o toxicológico. Por quê? Em virtude de outra mudança, né? Antes, só era multado quem estivesse dirigindo caminhões, ônibus ou micro-ônibus com o toxicológico vencido. Agora, é para qualquer tipo de veículo. Então, quem é motorista de caminhão, ônibus e micro, tá? Estiver dirigindo qualquer tipo de veículo, moto, automóvel, também vai ter que estar com o toxicológico em dia, tá? Então, quem categoria C, D ou E, tem que estar toxicológico em dia, independente do veículo que estiver dirigindo.
Até se ele tiver só uma moto hoje, mas tem categoria C, tem que estar em dia toxicológico.
Exatamente.
E né? Se no caso aí ele não tem uma moto, ele quer voltar para categoria, ele tem que mudar daí?
Aí se ele não pretende mais dirigir o seu veículo pesado, ele tem que daí solicitar junto ao CFC o rebaixamento de categoria. No caso, para B, automóvel, ou a para moto.
Exatamente. Nessa questão ainda, algo acrescentado, inspetor?
Olha, Vladimir, então assim, é importante que as pessoas fiquem atentas, porque a cada 2 anos e meio, esse exame tem que ser renovado. Então, às vezes, até a pessoa esquece, o tempo passa rápido, quando vê, chegou o prazo da renovação. Então, outra dica que a gente dá, já falamos aqui outras vezes aqui na tua Rádio Fátima, é que as pessoas baixem o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, que agora o próprio aplicativo vai passar a avisar, né? Vai passar a alertar com 30 dias de antecedência a validade do prazo do toxicológico. Então é importante que quem ainda não tem esse aplicativo, que já está vigente há alguns anos e tem várias funções aí bem interessantes para o motorista, né? Tanto de automóvel, de caminhões, de qualquer tipo de veículo.
Exatamente. Só questão aqui da BR-116, bem rapidinho, sobre problemas de som alto, problemas de final de semana, aí a PRF está atenta aí, fazendo operações especiais, aqui passa um ouvinte aqui, mas essa é uma situação que a PRF está tentando fazer o que pode, agora não pode ter também policial aí 24 horas, né,
inspetor? Olha, Admin, nos últimos finais de semana nós temos aí observado aí um crescente aumento das nossas prisões por racha, apreensões de veículo com descarga livre, que isso atrapalha também o sono dos moradores, nós sabemos disso. E agora nós temos aí uma parceria forte com a Secretaria de Segurança Pública do município.
Boa.
Né? Em breve aí teremos novidades. O DENIT já autorizou aí o município a implantar uma sinalização especial aí para coibir aí o estacionamento de veículos aí fora do horário comercial. Uma sinalização
da
mais
merda aqui
nas vias laterais da.
Vai ser proibido fora do horário comercial o estacionamento.
É um apelo que nós fizemos aí no início do ano ainda, agora veio corroborado esse nosso pedido com os moradores, um baixo assinado que nós recebemos também. Então esperamos aí que nos próximos meses aí teremos novidades, aí com certeza uma ação mais efetiva aí dos órgãos de segurança para a gente conseguir dar uma tranquilidade ainda maior para os moradores.
Então já estamos avisando aí, pessoal, tem novidades aí, quem estaciona o veículo de noite ali, deixa na madrugada às margens da rodovia, principalmente trevo da Samuel com a Moreira Paz e etc aí, tem novidades aí, estamos avisando, a polícia tá atenta aí. Inspetor, muito obrigado, conto sempre com a Rádio Fátima, faltou tempo, tinha outras perguntas aqui de ouvintes, o Marinho lhe mandando um abraço aí, Marinho Borges aí, diz que estamos junto aí com a PRF também.
Obrigado, Ademir, cumprimentando o Marinho, cumprimento todos os ouvintes e permanecemos à disposição. Agradeço mais uma vez o espaço aqui na tua Rádio Fátima.
É, exatamente, qualquer informação é só chegar no posto lá que está à disposição, sempre atencioso e muito atencioso mesmo, o inspetor Rodrigo Aver Pisolato com a nossa comunidade e com a tua Rádio Fátima também.